Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje temos connosco Carla Moraes, antiga aluna de Engenharia Civil da Universidade de Minho, onde se especializou também em Engenharia Ambiental e Sanitária. A Carla mudou-se há menos de um ano para a Arábia Saudita e é para lá que vamos agora ao encontro dela. Carla, seja bem-vinda à RUM. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu começo por te perguntar como é que foi o teu percurso agora até chegares à Arábia Saudita.
Olá, Liliana. Antes de mais, obrigada pelo convite. O meu percurso foi sempre nesta área de abastecimento e saneamento. Trabalhei 20 anos na mesma empresa, que é Águas do Norte. Portanto, é uma empresa muito próxima da Universidade do Minho. E surgiu esta oportunidade de vir para a Arábia Saudita, implementar um projeto equivalente, mas de uma dimensão muito, muito superior e, portanto, aceitei o desafio e cá estou eu na Arábia Saudita.
E como é que surge essa oportunidade fora de portas?
Olha, a oportunidade surge porque a empresa para a qual eu trabalhava, que era Águas do Norte, fazia parte do grupo Águas de Portugal. E as Águas de Portugal tinham concorrido para um projeto da Arábia Saudita no Sul, que foi a empresa para a qual eu trabalho atualmente, que é a Aqualia, que ganhou esse concurso. Entretanto, a Aqualia viu o meu currículo, contactou-me, fizemos uma entrevista e pronto. Entretanto, fiz uma entrevista com os árabes, porque para entrar aqui na Arábia Saudita, na parte de abastecimento e saneamento, tem que haver sempre a aprovação da parte dos árabes, não basta só o currículo, é preciso uma entrevista com eles. Portanto, tive a entrevista e no mesmo dia fui aceite e pronto,
E aí estás tu,
vim
não é?
nesta viagem, nesta loucura.
Olha, mas sempre foi um desejo teu trabalhar fora do país ou foi mesmo por coincidência que foste parar à Arábia?
Foi mesmo coincidência, porque assim, eu estava naquilo que se chama e aquilo que muita gente quer, que é aquele emprego completamente estável, pronto, aquele emprego que seria muito provavelmente para o resto da vida. E tive que deixar tudo para trás e começar do zero esta aventura, porque é mesmo uma aventura, nós não sabemos o que é que vamos esperar aqui. Tive que me demitir da anterior empresa porque não consegui uma licença sem vencimento, portanto foi mesmo, como se diz no póquer, um all-in e pronto, olha, eu decidi vir para cá e pronto, isto está a correr bem. É difícil a adaptação no início, o país é muito diferente, a cultura é muito diferente, e eu gosto azul, odeia do país, portanto, ou te adaptas àquilo que são os costumes, e para nós mulheres são costumes complicados, porque eu estou na zona do norte, e portanto a zona do norte é uma zona muito mais conservadora, e portanto as mulheres andam completamente tapadas, portanto, basicamente é uma burca, mas com os olhos à mostra, apenas, portanto tudo o resto está tapado. E portanto, e quando vim para cá, apesar de me terem dito que não tinha que usar aquela vestimenta, porque sou estrangeira, no início optei por usar lenço na cabeça, portanto a cabeça coberta, e só passado uns meses é que comecei a destapar a cabeça, porque pronto, tive receio de como é que eles poderiam reagir ao facto de eu não andar pelo menos com lenço na cabeça. E pronto, e tem sido assim uma aventura neste sentido. Vim com a família, vim com o marido, vim com uma filha de 4 anos que agora fez 5 recentemente. E pronto.
Olha, e já falaremos um bocadinho mais sobre a adaptação ao país, mas eu gostava que explicasses para quem nos está a ouvir quais são as tuas funções na Aqualia.
Olha, Eu sou responsável, estou aqui como responsável por aquilo que eles chamam de dois Enable Projects. E, portanto, um dos projetos está relacionado com qualidade da água e com a parte das águas residuais, com a acreditação de laboratório. Também está relacionado com planos de segurança da água e com a parte de gestão ambiental. E outro projeto, que é o projeto 13, está relacionado com planos de emergência, planos de contingência, continuidade de negócio, portanto, todo esse processo tem sido o meu background dos últimos 20 anos, portanto, é uma área na qual eu estou bastante à vontade.
Sentes que de alguma forma a passagem pela Universidade de Minho, pelo curso de Engenharia Civil e depois mais tarde pela especialização em Engenharia Ambiental e Sanitária acaba por te ajudar nessas atuais funções e também nas anteriores, nas Águas do Norte?
Sim, claro que sim. Eu vou fazer aqui um comentário que não tinha feito antes. Portanto, eu estudei na Universidade do Minho e posteriormente também dei aulas na Universidade do Minho durante 5 anos. Portanto, a Universidade do Minho é um bocadinho a minha casa. E eu devo dizer que a Universidade do Minho prepara muito, muito bem os alunos para o mundo do trabalho. Portanto, e é isso que se pretende. Porque quando nós começamos a trabalhar é tudo novo, e portanto os receios são muitos, algumas dificuldades também, mas quem vai da Universidade do Minho nota-se bastante diferença em relação a outras universidades do nosso país. Portanto, eu sou a primeira a dizer que a Universidade do Minho foi e é uma grande ajuda no meu percurso, em todo o meu percurso.
Olha, e voltando aos tempos da Carla, aluna da Universidade de Minho, que memórias é que guardas?
Olha, eu adorei a Universidade de Minho em todos os aspectos. Portanto, guardo muito boas memórias. Tenho ainda hoje amigos da altura da faculdade. Portanto, só para teres uma ideia, um deles é o padrinho da minha filha. Portanto, são amigos mesmo muito próximos. Guardo muito boas memórias. Portanto, tive muitos bons momentos na Universidade de Minho. Foi muito bom. Foi um percurso muito, 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 muito bom.
Olha, vamos então fazer uma breve pausa aqui na nossa conversa para ouvirmos uma música que te faça lembrar esses tempos que viveste na Universidade do Minho. Que tema escolhes?
Olha, escolho os Radiohead, a música Creep, que é uma música que eu gosto muito, e vou-te explicar porquê. Porque sabes que eu não sou muito de massas, portanto, e escolho um bocadinho esta música, um bocadinho por uma individualidade, portanto, por ser um bocadinho diferente de outras pessoas. E é só por isso.
I want you to notice special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.
Depois da música, voltamos à conversa com a Carla Moraes, uma antiga aluna, aluna e professora da Universidade do Minho, ela que se mudou recentemente para a Arábia Saudita. Carla, há bocadinho falavas da dificuldade de adaptação, não é? É um país e é uma cultura totalmente diferentes da nossa. Quando chegaste aí, qual foi a primeira coisa que te saltou à vista e pensaste, bem, isto é completamente diferente daquilo que vivia em Portugal?
Eu já sabia para o que vinha, porque eu fiz muita pesquisa antes de vir, mas ainda assim, tu nunca estás preparada para aquilo que vais encontrar aqui. E, portanto, aquilo que mais me chocou foi olhar para as mulheres deste país e vê-las completamente tapadas da cabeça aos pés, vestidas de preto. Portanto, olhando para elas e pensando, estas mulheres se calhar não têm a liberdade que gostariam de ter ou que deveriam ter. Isso foi o que mais me chocou quando eu cheguei ao país.
E conseguiste, tu disseste há bocadinho, partilhaste connosco que primeiro tentaste amenizar a coisa, não é? E usar o lenço para testar a reação dos locais. Conseguiste rapidamente ir adaptando a essa cultura, a essas diferenças?
Olha, consegui, vou-te explicar porquê. Porque, ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, e obviamente isto não é a generalidade, mas os sauditas são pessoas muito simpáticas, especialmente aqui no norte. Eles são pessoas que te acolhem muito, que estão sempre prontos para ajudar naquilo que for preciso. Portanto, apesar da cultura ser muito fechada e ser muito restrita, de facto eles são muito simpáticos. Eu tenho, portanto, eu trabalho maioritariamente com homens, portanto, eu fui a primeira mulher no projeto aqui na Arábia Saudita, portanto, por parte da Qualia, agora já temos mais duas, mas fui a primeira aventureira a vir para cá, mulher. E assim, o primeiro mês, notava que os homens ficavam assim um bocadinho, era um bocadinho estranho para eles perceberem que tinha uma mulher que tinha opinião própria, que liderava as coisas e que tentava levar as coisas para a frente. E notei nos primeiros tempos que, pronto, para eles era complicado. Mas rapidamente eles começaram a abrir-se. Ou seja, rapidamente tive simpatias por parte deles e, portanto, eles são sempre, eles, se precisam de alguma coisa, estão sempre disponíveis para ajudar. São pessoas extremamente simpáticas, as pessoas que eu conheci aqui na Arábia Saudita, na parte do norte.
Ou seja, eles primeiro estranham e depois entranham.
Entranham.
Olha, e dentro dessas dificuldades, qual é que tu elegerias como a maior dificuldade na integração?
A maior dificuldade na integração é mesmo esta, é seres, portanto, estás habituado ao mundo ocidental e seres uma mulher, no meu caso muito, muito dinâmica, a tentar integrar-te num mundo de homens, mas um mundo muito fechado de homens, e essa foi a principal dificuldade.
Mas não tens assim nenhum episódio menos positivo que te tenha acontecido durante estes meses?
Não, nada, nada, nada. Portanto, eles são sempre, são muito educados, portanto, eles têm uma cultura, apesar das mulheres terem que se vestir desta forma, porque é cultural e, portanto, com o passar dos anos, eu acho que as coisas vão mudar e de certa forma, sabes que eu sinto que vim para aqui não só pelo trabalho, mas também para ajudar a fazer caminho, para ajudar a mudar mentalidades. No fundo, para eles perceberem que as mulheres não são, pessoas só para estar em casa, como acontece com a maioria delas, não é? Portanto, nós somos pessoas inteligentes, nós somos pessoas capazes, e estamos completamente à altura deles, ou até a nível superior, dependendo do que estivermos a falar, como é óbvio. E pronto, acho que é um bocadinho dessa forma.
E para uma mulher que vai de Portugal, que é livre, que é independente, e chega a um país como a Arábia Saudita, e um país do qual às vezes não temos o melhor feedback, principalmente não é nessa relação com as mulheres e com o papel da mulher na sociedade, isto acaba por ser um grande desafio.
É um desafio enorme, enorme. Portanto, eu tive um bocadinho a sorte de vir para aqui com a mente completamente aberta, porque sabia exatamente para o que vinha, mas o desafio é mesmo muito grande, porque tu notas que as pessoas vais ao supermercado e notas as pessoas olhar para ti, no trabalho, agora não acontece, mas no início acontecia-me frequentemente, eles não entravam no elevador se eu tivesse a andar no elevador, se eu tivesse que subir ou descer no elevador, e pronto, e há coisas curiosas, como por exemplo, eu trabalho no quarto piso do edifício, e eles agora vão tentar resolver a coisa de outra forma, mas a verdade é que eu, para ir à casa bem, tenho que ir ao primeiro piso, porque é o piso onde tem uma sala apenas com mulheres, ou seja, é um piso inteiro onde estão homens e há uma sala que é a chamada Ladies Room, em que estão apenas mulheres. E, portanto, todas as mulheres que trabalham aqui, que essencialmente trabalham em traduções e coisas do género, estão todas na mesma sala e elas próprias não querem sair dessa sala. E, portanto, a casa de banho está junto a essa sala. e quando eu vim para cá, perguntaram-me, mas tu queres ficar na sala com os teus colegas ou queres ir para a sala das mulheres? Eu fico com os meus colegas, como é óbvio, não preciso de ir para a sala das mulheres, atenção, gosto muito delas, mas não tenho essa mentalidade, nem tenho essa necessidade.
Portanto, eles aí na empresa, é muito interessante partilhares isso connosco, porque talvez estejam a ouvir e as pessoas não tenham consciência destas pequenas diferenças Sim. culturais que existem entre nós e eles. No fundo, o que eu depreendo das tuas palavras é que eles também se estão a adaptar aos teus costumes, não é? À tua cultura, à tua forma de estar na vida.
Olha, há uma coisa que tens que respeitar desde sempre e eu tenho feito isso desde sempre. Portanto, apesar de eu não andar com as roupas típicas das mulheres aqui, eu uso vestidos largos normalmente, portanto tens que estar com a pele completamente tapada, portanto os braços tapados, tens que estar com as pernas todas tapadas, portanto os vestidos têm que ser até aos pés, e de preferência não verem os pés, porque é considerado falta de educação aqui. E, portanto, não sei se estás a imaginar, neste momento estão 50 graus lá fora, portanto, eu estou aqui na empresa, lá fora estão 50 graus, não sei se estás a imaginar o que é ser lá para fora com um vestido comprido, de manga comprida, completamente agasalhada, como se fosse inverno, em pleno verão.
Acredito que lá está, há pormenores que nos escapam, que nem sequer paramos para pensar neles, mas essa acredito que seja uma grande dificuldade. Olha, e como é que foi a integração ao nível do idioma? Presumo que fales em inglês com os colegas, não há problema nenhum na integração no próprio país se falares inglês?
Não. Aqui na Arábia Saudita, a maior parte das pessoas, e estou a incluir locais e não locais, portanto, a maior parte das pessoas fala inglês. E a maior parte dos licenciados sauditas, curiosamente, estudaram em universidades ou na Europa ou nos Estados Unidos. Portanto, eles falam inglês muito, muito bem. Portanto, acaba por ser a língua oficial aqui para comunicarmos uns com os outros. Mas depois também temos aqui alguns espanhóis e, portanto, de vez em quando, entre nós, falamos o portunhol, como se costuma dizer, e pronto, e lá nos vamos entendendo também, e quando não nos entendemos falamos em inglês e portanto, tudo
se resolve, não é?
Sim.
E em termos burocráticos,
É difícil o processo de adaptação à burocracia? Daí.
É complicado. Olha, em termos burocráticos, eu tive imensas dificuldades, portanto, para conseguir o visto para a minha filha, para conseguir trazer a minha filha para cá. Portanto, eu não vinha sem ela, portanto, foi uma decisão tomada desde o início, e o visto para ela foi muito complicado. Portanto, o meu marido veio um mês antes, portanto, tinha que vir um mês antes de mim, portanto, tínhamos que estar casados também, portanto, isso era é um requisito obrigatório aqui, portanto, aqui não há casais. Podes ser divorciada, mas se estiveres com homem tens que ser casada, está bem? Portanto, aqui não há casais que não sejam, portanto, não há namorados, portanto, são casados ou não são
ou não,
mais nada.
Ou não são, também. Exatamente.
Pronto. E, portanto, o meu marido veio um mês antes e eu tive todo o processo de preparar o visto para mim, porque é visto de trabalho, portanto, mais ou menos fácil. E depois o visto para a nossa filha, que foi muito complicado com a Embaixada da Arábia Saudita, porque ela ainda hoje não tem o visto de residência, portanto, ela veio com o visto de visita ao pai, neste caso. E pronto, a cada 3 meses tem que sair do país para fazer a renovação do visto. Estamos a tentar agora ter o visto de residência. São processos que demoram muito.
Muito.
Tá bem? Portanto, são processos que não se conseguem de um dia para o outro e, portanto, são processos complicados de conseguir o visto para vir para cá. O que é compreensível, não é? Porque nós estamos aqui no Médio Oriente e, portanto, aqui à volta tem todos aqueles países que nós já ouvimos falar do passado, guerras entre eles e coisas do género, e portanto o Iraque está aqui ao lado, o Kuwait está aqui ao lado, e portanto quando eu andava no liceu lembro-me perfeitamente quando aconteceu a guerra entre o Iraque e o Kuwait, portanto estão aqui ao lado, há uma proximidade muito grande com esta realidade, sabes? E isso tem um impacto em nós.
Claro.
Inevitavelmente.
Como é que é um dia teu, por aí?
Olha, sempre a correr. Para teres uma ideia, pronto, esta semana está a ser mais complicado que o costume. O meu horário de trabalho aqui é das 8 da manhã às 4 da tarde, com um intervalo de meia hora para almoço. Mas só para teres uma ideia, eu tinha um trabalho para terminar e hoje às 5 da manhã já estava a trabalhar, portanto, é verdadeira loucura, pronto, e entretanto já me vou embora, aproveitei, como entrei muito cedo, aproveitei, fiz aqui a entrevista em vez de estar a sair para fazer depois a entrevista em casa, aproveitei para fazer aqui que estou mais à vontade, do que com a minha miúda por perto, senão ia ser mais complicado de fazer. Sim, mas é perfeitamente normal, perfeitamente equivalente a Portugal, um dia de trabalho aqui. Uhum. Muito trabalho sempre, muitas coisas para fazer, é um projeto internacional, portanto, as pessoas que entram em projetos internacionais percebem isto, quem nunca entrou num projeto internacional se calhar não entende tão bem. Mas temos que dar mais de 100% para conseguirmos fazer tudo aquilo que eles esperam de nós.
Uhum. E o que é que tu mais gostas na Arábia Saudita?
Olha, curiosamente eu gosto de tudo aqui na Arábia Saudita, menos do calor.
Acredito, com 50 graus não deve ser muito agradável.
As pessoas são muito simpáticas. A comida é boa, portanto, os supermercados são equivalentes aos nossos, tudo é muito equivalente àquilo que nós temos lá. Portanto, quando nós imaginamos uma Arábia Saudita, uma coisa completamente diferente daquilo que é o nosso país, a diferença está na cultura e na paisagem só, porque a nível de pessoas, a nível da parte cultural com ligação, ter amigos e essas coisas, portanto, é exatamente igual.
Uhum. Carla, faremos mais uma pausa na nossa conversa, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí na Arábia. Que música escolhes?
Olha, e eu aqui escolho os Depeche Mode e a música Walk in My Shoes, porque há muitas pessoas que acham que emigrar é uma coisa relativamente fácil e porque as pessoas vão ganhar muito mais dinheiro e porque é tudo muito melhor. E às vezes as pessoas precisam de se colocar, de facto, nos sapatos das outras pessoas para perceber quais são as dificuldades, porque as dificuldades são muitas, Liliana, sempre. Portanto, apesar de haver coisas positivas, há sempre muitas dificuldades.
Try walking in my shoes.
Voltamos à conversa com a Carla Moraes, ela que é a nossa convidada de hoje aqui no Alumni pelo Mundo. A Carla mudou-se há menos de um ano para a Arábia Saudita, para o norte da Arábia Saudita. A Carla, que sítios é que tu sugeres que possamos visitar se formos até à Arábia?
Ah, podem visitar muita coisa. A Arábia Saudita tem muitas coisas para visitar. Desde logo a capital, Riad. Portanto, e em Riad a mentalidade é muito mais aberta do que aqui a zona onde eu estou. Podem visitar o Sul, porque o Sul, por exemplo, tem cascatas, uma coisa que eu nunca pensaria que existisse na Arábia Saudita. Podem visitar a zona de Jeddah, que é uma zona com mar, portanto, uma cidade à beira-mar, muito, muito evoluída, portanto, se calhar uma cidade bastante ocidental, o caso de Jeddah. E depois existem outras coisas para visitar aqui, mais relacionadas com a parte cultural deles, portanto, algumas cidades mais pequenas, e eu convido sempre a visitar o Norte, porque de facto aqui no Norte, enquanto nós vemos, por exemplo, ao Qatar ou ao Dubai ou a esses países do Médio Oriente, e tu notas que maioritariamente o país é feito de muitos expatriados, e aqui na Arábia Saudita é exatamente o oposto. Portanto, os expatriados são muito poucos comparado com aquilo que são os locais. E é giro ver essa dualidade e aperceber-te tudo isso.
Olha, pratos típicos há? Já tenhas provado e que possas aconselhar também?
Pratos típicos. Tu vais-te rir, mas eu normalmente cozinho em casa. E das vezes que fui ao restaurante, uma vez fui ao indiano e outra vez fui ao libanês. Portanto, não posso aconselhar pratos típicos.
Não arriscas, portanto, ainda não arriscas.
Não.
Olha, estamos mesmo a terminar a nossa conversa, mas eu gostava que deixasses aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar fazer a mala e emigrar.
Olha, portanto, para quem está a pensar fazer a mala e ir numa aventura destas, eu aconselho, é preciso coragem para o fazer, é preciso perceber que vão haver muitas dificuldades e pedras no caminho, porque há sempre, em qualquer situação, mesmo em Portugal, se estiveres a trabalhar em Portugal também não é tudo cor-de-rosa, portanto... E tens que perceber que estás longe da família, estás longe de tudo o resto e, portanto, tens que perceber que há essa adaptação para fazer. Portanto, esse é o conselho que deixo, tomarem essa decisão, porque acho que é uma experiência única. E vou-te dizer que voltava a fazer a mesma coisa, vir aqui para a Arábia Saudita, apesar de quando decidi vir para cá todos os meus amigos disseram: Carla, tu estás completamente maluca para a Arábia Saudita, mas voltava a fazer tudo de novo, porque de facto é uma experiência única, é uma experiência muito enriquecedora, quer a nível profissional, quer a nível pessoal. E portanto aconselho vivamente a quem tiver a oportunidade de ir trabalhar, ainda que seja só uns meses, para fora do país, para fazer, para ver, pronto, realidades diferentes daquilo que é o nosso país.
E está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal?
Sim. Portugal será sempre Portugal, não é? Portugal será sempre o meu país de origem. Portanto, sim, acabarei por regressar a Portugal mais cedo ou mais tarde, mas não te sei dizer quando, vai depender de como correr o projeto, de como correrem as coisas por aqui. Agora posso dizer-te que se puder ficar aqui na Arábia, durante uns anos ficarei.
Muito bem. Carla, muito obrigada pela conversa, pela partilha
obrigada
da tua experiência aqui no Alumni pelo Mundo, foi um gosto.
Foi um gosto para mim também. Muito obrigada, Liliana. Obrigada.
Muito obrigada. Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo, o último do mês de julho. Faremos agora uma pausa durante o mês de agosto e eu volto com uma nova temporada de Alumni pelo Mundo em setembro. Por isso, fiquem bem. Se for o caso, boas férias e até setembro.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.